Irmãos, boa noite, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia lá em Romanos 12, nós vamos ler o versículo 21. E depois nós vamos lá para o início da Bíblia e vamos ler um texto um pouco mais longo lá de Gênesis 50, de 15 a 21. Romanos 12, 21 diz assim a palavra do Senhor: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vamos ler juntos esse texto? Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vamos agora lá para Gênesis, capítulo 50, o último capítulo do livro de Gênesis. Nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 21. Gênesis capítulo 50, de 15 a 21, diz assim a palavra do Senhor: vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Amém? Irmãos, existem palavras que são fáceis de serem ditas, mas difíceis de serem praticadas. O texto que eu li com os irmãos de Romanos 12, 21, eu lembro da minha avó me falando esse texto algumas vezes. Algumas vezes da seguinte maneira: você sabe que os homens às vezes têm algumas brincadeiras, eu fico lembrando de algumas brincadeiras assim, meio brutas. E quando você tem uma brincadeira meio bruta, é o seguinte: o cara te dá um tapa, então você logo pensa o seguinte: você agradece, né? Não. Lógico que não. Você já pensa logo o seguinte: eu vou dar um tapa nele para ele saber com quem ele está batendo. E aí eu lembro de uma vez que estava tendo uma brincadeira lá. Às vezes a gente, né, quando lembra dos negócios, a gente fala assim: meu Deus, onde nós estávamos com a cabeça com algumas brincadeiras? E eu lembro de um colega que a gente estava brincando lá, e a brincadeira era o seguinte: o cara chegava e dava um tapa bem no pescoço do outro. O pessoal chamava isso de pescotapa. E aí eu lembro que os colegas às vezes chegavam assim e a gente conversava, né? Ninguém ficava lembrando daquilo 24 horas por dia. O cara chegava no lugar, conversava, mas, irmãos, a maldade é interessante, brota. Plim. E aí eu lembro do colega estar lá assim, aí chegou alguém, e aí: não, tudo bem. Rapaz, o cara ainda deu um abraço no outro. E pensando assim: olha que pescoço maravilhoso. E aí eu lembro que o cara chegou e tal, será o quê, que bababá, de repente, rapaz, pá! Aí o outro: licença, 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 porque quando você dá um, outros já despertam para a maldade. É um negócio interessante, já começa um negócio assim. Aí eu lembro que esse que tomou o tapa saiu assim e tal, e na época a gente, como embaixador do rei, jogando ping-pong. Meu irmão, aquela cena ficou na minha cabeça. Jogando ping-pong lá, o cara está lá, plá, 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 plá. De repente ele ganhou o ponto. Quando ganhou o ponto, o que, que o outro fez? Vocês já estão imaginando. Pegou a raquete no outro e pá! Meu irmão, eu falei, que é isso? Eu fiquei pensando, e às vezes eu chegava em casa, né? E às vezes tinha acontecido alguma coisa que alguém tinha me feito. E eu conversava com a minha avó, e minha avó várias vezes me falou esse texto. Natan, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. A gente vai ouvindo algumas coisas, mas nós às vezes não temos dimensão daquilo que nós estamos ouvindo. Nós sabemos que em alguns momentos existem algumas posturas que nós precisamos tomar e que essas posturas exigem de nós uma espiritualidade mais elevada. Existem atitudes que nós precisamos tomar em relação a outras pessoas que elas, para serem dignas de um cristão, nós precisamos, na verdade, estar encarnando a pessoa de Jesus. Porque uma espiritualidade mais elevada, na verdade, nos torna mais humanizado. Nós já sabemos aí do caso da menina lá, daquele estupro coletivo. Meu Deus! Eu falei outro dia aqui, né, sobre a questão da natureza do homem. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus. É uma benção. É um homem que constrói um hospital, é um homem que constrói um avião, é um homem que traz grandes benefícios, mas é um homem também que constrói uma bomba atômica, é um homem que constrói a metralhadora, e é um homem que é capaz de galantear uma mulher e conquistar o seu coração, mas é um homem que tem a natureza pecaminosa dentro dele e que é capaz de fazer uma atrocidade daquela. Nós vivemos numa sociedade em desespero. Uma sociedade tanto em desespero que alguém filma enquanto o outro sofre. Isso é uma característica do hedonismo. É quando alguém está olhando só para o seu prazer em detrimento do sofrimento do outro. Mas ainda há algo pior ainda. Nós vivemos numa sociedade que viraliza o bizarro. O que é viralizar o bizarro? É colocar um filmezinho desse na rede social e alguém compartilhar para ter curtidas, mas não está ligado que ali há uma vida. Um colega nosso do mestrado, escrevendo sobre isso, falou uma coisa bem interessante. Toda vez que alguém vê esse videozinho de novo, aquela menina é novamente violentado, e eu concordei com ele. Por isso que eu nem procurei pesquisar, nem saber, nem tomar muito conhecimento. Mas é também uma coisa importante nós entendermos para que nível Deus está nos chamando, a fim de nós vencermos a indiferença. A que nível? E agora eu quero chamar a sua atenção para o último texto que nós lemos, que é a história de José. Você conhece bem a história de José? Vendido por seus irmãos. Vendido por seus irmãos. Estava lá na casa de Potifar, foi injustiçado pela mulher de Potifar. Vai mais uma vez para a prisão. Lá na prisão, fica um tempo bom na prisão. Ele tem lá e tem o sonho de dois oficiais do rei, um do copeiro e outro do padeiro. Ele tem a interpretação dada por Deus. O copeiro mor do faraó é restituído ao cargo, mas o copeiro esquece de José. Esqueceu de José. Até que faraó tem um sonho. Irmão, aquele sonho foi a redenção de José. Porque agora José é convocado e José agora é lembrado. Alguém que foi injustiçado agora é lembrado. É lembrado como alguém que tem um espírito diferente. É lembrado como alguém que tem algo dentro dele que é capaz de olhar e perceber aquilo que Deus está falando. José interpreta o sonho de Faraó, mas não somente interpreta o sonho, mas como também apresenta algumas soluções. O faraó, que não era um cara bobo, tem logo a perspicácia. Que outro homem poderíamos nós encontrar para dar prosseguimento ao plano que foi nos sugerido? Então o faraó agora se torna governador do Egito. Até aí, coisa maravilhosa. Mas, meus irmãos, nós também sabemos que José tinha problemas na sua família. Tinha coisas que ainda precisavam ser resolvidas. Seus irmãos vão lá, aparecem para ele novamente. E agora José tem aqueles momentos lá que nós conhecemos bem, até que José perdoa os seus irmãos, mas mais uma vez agora, José é lembrado pela sua bondade. José é lembrado pela sua bondade, por quê? Porque agora os irmãos de José estão preocupados. Por quê? Porque Jacó morreu. Aquilo que ligava José, talvez os irmãos pensavam o seguinte, aquilo que deteria a maldade de José é o nosso pai, mas agora o nosso pai morreu. José talvez agora queira se vingar para nós, porque ele agora tem todas as condições para se vingar. Mas não é isso que José faz. Por isso, eu quero falar para você em primeiro lugar, que para vencermos a indiferença, nós precisamos viver em um nível mais elevado. Mas nós vivemos em um nível mais elevado quando entendemos que o mal faz mal. Quando nós entendemos que o mal faz mal, uma coisa que me chama a atenção no texto que nós lemos, é que o pensamento dos irmãos de José eram, e se José tiver rancor contra nós? Irmãos, que Deus nos liberte desses sentimentos ruins. Você já teve um sentimento ruim desse? Alguém já te fez algum mal que você ficou assim, contrariado, ruminando aquilo? E você sabe que esse tipo de sentimento e de pensamento tira até o nosso sono. Tira o nosso sono. É uma coisa assim que vai permeando a nossa vida, vai criando. É interessante que a Bíblia nos ensina a nós, assim, lutarmos contra uma coisa importante chamada raiz de amargura. Porque o rancor, o que é o rancor? O rancor é um ódio demasiado guardado. Irmãos, tem sentimentos que quando são guardados, eles nos apodrecem. E o rancor é um deles. Uma coisa assim, ó, você está bem, está num lugar maravilhoso, está vivendo uma coisa maravilhosa, chega aquela pessoa, você está num lugar bom, está num resort, passeando com a família. Ó, aproveitando, você que não fez inscrição para o encontro de, para o retiro de casais, ainda há 7 vagas, aí você... 6 vagas, vai ser no Ferradura Resort, em Búzios. Um momento bom para ter uma segunda lua de mel, é isso aí, pastor Carlos? Pastor, olha só que coisa maravilhosa, tu está lá no Ferradura com a gente, de repente você olha uma pessoa. Meu irmão, se você tiver alguma coisa contra aquela pessoa, você pode estar num ambiente maravilhoso, com pessoas maravilhosas. Se você tiver algo guardado dentro do seu coração, parece que tudo acabou. Parece que tudo azedou. Aí a comida que estava boa parece que começa a ficar ruim. A conversa que parecia que estava boa começa a ficar ruim. A piscina que é maravilhosa, parece que não tem sentido, porque agora você não quer nem entrar na piscina porque a pessoa está na beira da piscina. Meu irmão, quando nós entendemos que o mal faz mal, nós pedimos a Deus para nos libertar. Nos libertar desse tipo de pensamento e desse tipo de sentimento. Nós entendemos já, porque nós já temos, irmãos, o mal dentro da gente mesmo. O nosso coração também, nós damos algumas coisas, fazemos algumas coisas, falamos algumas coisas, e aí eu tenho pedido a Deus uma coisa, irmãos. Eu tenho falado assim, Senhor, às vezes quando a gente está assim meio irado, o pastor Jorge colocou muito bem aqui, logo no culto das 18, a questão da ira. Irmão, às vezes nós estamos irados, e às vezes nós estamos falando, cuidado, quando tu estiver irado, eu quero te dar aqui algumas sugestões. Quando você estiver irado, cuidado, fale menos. Fale menos. fale menos. Que às vezes, irado, você fala uma palavra que você não queria falar querendo. É igual o Chaves, foi sem querer querendo. E depois, para consertar aquilo que você falou, fica ruim. Eu estou aqui pensando numa situação. Irmãos, tem pessoas, talvez tenha pessoas aqui entre nós que vivam com a seguinte situação. Alguém que sóbrio é bom, bebe fica difícil. A pessoa, ela vai falando. Eu, antigamente, alguns pensavam assim, não, isso é problema da bebida. Não, isso não é problema da bebida, não. Eu tenho um pensamento, irmãos. Meu pensamento é o seguinte, é aquilo que Jesus falou. A boca fala daquilo que o coração está. Então, na minha percepção, é a minha percepção, tá? Percepção aqui do Natan. A minha percepção é que a pessoa está cheia daquilo e a bebida liberou. Liberou a censura, liberou. Aí ela vai falando, vai despejando, mas aquilo já está no coração. Jesus foi muito sábio quando falou que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então nós precisamos cuidar do nosso coração. Precisamos cuidar do nosso coração. Porque há um mal interior dentro de nós. E além do mal interior dentro de nós, existe um mal exterior. Que é o pecado que está impregnado nas estruturas sociais, fruto do nosso próprio pecado. A gente vira e mexe e lida com a injustiça social, vira e mexe e lida com a própria injustiça. Vira e mexe, nós somos injustiçados, mas vira e mexe também nós fazemos injustiça com alguém. Eu estou aqui lembrando uma coisa bem engraçada. Geralmente, os pais fazem assim. Por exemplo, eu estou lembrando que uma vez nós estávamos lá em casa. Tempo de pipa, irmãos. Em Heliópolis era um negócio maravilhoso. E aí você sabe que quando o cara guarda de pipa, o cara vai subindo em tudo quanto é lugar. E o meu tio lá, com o telhadinho dele lá, o telhado lá, uma hora lá, irmão, a pipa caiu lá, André, no telhado. Meu irmão, eu e meu primo subimos com tudo. Parecia que nós estávamos andando sobre as águas. Até que nós escutamos pleque, 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 pleque. Meu irmão. Aí a gente já pensou assim. A coisa vai ficar feia. E você sabe, irmãos, que quando a gente faz alguma coisa errada, quando está chegando mais ou menos a hora do meu tio chegar, eu falei assim, Senhor, prepara o nosso espírito. Porque, na verdade, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Rapaz, meu tio chegou. E as crianças têm um negócio engraçado, que quando elas fazem um negócio errado, fica cercando ali o negócio, né? E a gente cercando meu tio, abrindo o portão para o meu tio... Estamos fazendo aquelas bondades. Que começa a fazer aquela bondade, não começa. Dá um surto de bondade, irmãos. Interessantíssimo. Há um surto de bondade. Rapaz, só faltou o meu primo levar o prato para o meu tio e eu levar o copo de suco. E estamos cercando ele, cercando ele. Acabou com o meu tio, falou assim. Porque o pai é assim, irmão. E meu tio é como se fosse meu pai. Gente, o que, que vocês fizeram de errado? O que, que vocês fizeram de errado? Me conta logo. Me conta. Mas aí a pessoa vai falando num tom assim que a gente fala assim, meu Deus, será que é bom contar ou não é bom contar? Senhor, ajuda a gente nessa hora. O cara clama o nome de Jesus. Senhor, tenha misericórdia. Tal. Meu tio, fala logo. E fica assim, Natan, fala. Eu falei assim, eu não quero falar. José Delcio, fala! Aí o Delcio olhava para mim, olhava para ele e falava assim, é melhor falar logo. Não, é que a pipa caiu ali no telhado. Nós quebramos uma telha. Que isso, gente? Aquela coisa toda e tal. Graças a Deus, daquela vez, Deus nos livrou. Foi um grande livramento. Foi um grande livramento. Aí eles falaram assim, meu Deus, nós vamos apanhar muito aqui, gente. Gente, mas aquilo foi um grande livramento. Um grande livramento. Mas é o que eu estou falando isso, sabe por quê? É porque, olha só, até a nossa bondade, ela tem segundas intenções. Se ela não vier direto de Deus. Às vezes nós estamos querendo fazer o bem para se livrar do mal, no sentido daquilo que pode nos fazer mal. Mas, irmãos, nós precisamos entender que realmente o mal se alimenta do mal, não adianta. Aqui também tem uma outra coisa que os irmãos de José estavam pensando. E se ele resolver retribuir? Primeiro nós precisamos pedir a Deus para Deus limpar o nosso coração, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Por isso que eu falei para os irmãos, quando estiver irado, fale menos. Fale menos. Cuidado com aquilo que você vai falar. A palavra lançada não volta atrás. Cuidado. Cuidado, fale menos. Eu tenho pedido a Deus, Senhor, bota um anjo na minha boca. Quando, né? E eu tenho outro conselho para os pais também. Quando tiver irado, não é bom bater nos filhos, não. Porque isso não é disciplina. Isso não é disciplina. Se estiver irado, for bater no seu filho, você está extravasando a sua ira. Mas você não foi instrumento para extravasar sua ira, você é instrumento de disciplina para abençoar. E a disciplina tem o momento lá da vara, que a Bíblia diz lá em Provérbios, que tem hora lá que tem que ter aquela vara ungida de Israel na nossa casa. Lá em casa, eu já falei para os irmãos várias vezes, os irmãos que estão acostumados, tinha a vara santa de Israel, antes da Universal chegar, já tinha a vara santa de Israel. Lá em casa já tinha. E tinha o chinelo de Sinai. Meu irmão, aquele chinelo de borracha que envergava, mas não quebrava. Aquele antigo, da época do Conga, do Quixute. Meu Deus, muitos irmãos puxaram na memória agora. Mas vamos lá. E ainda diz que não tem ninguém de 75 aqui. Ah, irmão, não me engana, não. Vamos lá. Vamos lá. Tem um texto bíblico que diz algo maravilhoso sobre isso. Que está lá em Gálatas 6, versículo 9 e 10. Coloca para mim aí, por favor, o versículo lá para a gente poder ler esse texto. Vamos ler juntos esse texto? E não... Irmãos, eu gosto desse texto, porque ele é um encorajamento. Não nos cansemos de fazer o bem. E aí, irmãos, fazer o bem faz bem. Você já ajudou alguém? Rapaz, ajudar as pessoas é maravilhoso. Ajudar as pessoas é maravilhoso. Nós fomos com os adolescentes num asilo lá em Campo Grande, na casa do ancião. Meus irmãos, como é que eu me senti bem, eu particularmente, como eu me senti bem estando ali naquele lugar. Eu senti uma alegria. E eu fiquei mais alegre ainda porque os meus adolescentes estavam lá com a gente. E eu vi eles sentando, conversando, abraçando, beijando lá os anciãos. Aquilo foi uma bênção para a nossa vida. Nós saímos de lá melhor, irmãos. Nós saímos de lá entendendo que nós somos chamados para glorificar a Deus. E que nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Nós fomos salvos para fazer as boas obras que Deus já determinou de antemão para que andássemos nelas. É por isso que nós fazemos. É por isso que nós às vezes temos uma campanha. Ó, vamos ajudar as crianças aqui. É por isso que a Cleide tem a campanha no Ministério do GA lá, para abençoar a casa de amparo a crianças em Magé. É por isso que nós fazemos isso, irmão. Porque fazer o bem nos faz um bem. Abençoar. Você vai ter uma oportunidade agora no impacto missionário de abençoar a vida de outras pessoas. Nós nascemos para abençoar. Você nasceu para abençoar. Mas em segundo lugar, Nós vivemos em um nível mais elevado quando nós resistimos à sedução do mal. Porque o mal nos seduz, irmãos. O mal nos seduz. Como eu falei aqui, os irmãos de José estão pensando assim, se resolver retribuir é ser vencido pelo mal do outro. Eu estava pensando uma coisa, quer ver? Quem dirige aqui, quando vem um outro carro lá com farol alto, o que, que você faz? Não precisa falar em voz alta, não. Você faz assim, Senhor, glorificado seja o teu nome. Eis que vejo uma luz longe. Quem fizer isso, por favor, depois me ensina. Dá uma piscadinha. Mas o bacana mesmo é quando o cara vem atrás de você com aquele farolzão. Bem no teu retrovisor, assim, para ficar bacana. Tem alguns que ficam fazendo uma oração assim, Senhor, queima só o farol direito. Isso não é oração não, Deus não atende esse negócio não, hein? Só para ele saber que nesse carro está os servos do Senhor, do Deus Altíssimo e Poderoso. Não faz essa oração não, Deus não ouve esse negócio não. Meu irmão, tem horas que nós cedemos. Porque nós temos a nossa natureza pecaminosa. Então tem hora que o outro vem, mas resolver retribuir é ceder ao mal. Mas tem uma outra coisa também. Quando eu alimento dentro de mim o desejo de vingança, eu me torno no perverso que eu combato. Quando alguém está alimentando dentro de si um desejo de vingança, está se tornando no perverso que se está combatendo. É interessante que José aqui faz o seguinte, gente, eu estou liberado, não fica trazendo isso de novo à memória. Não queiram que eu fique pensando nisso não, porque eu já perdoei vocês. Eu já perdoei vocês, já está liberado. Não precisa ficar com medo não. A gente vê isso lá no versículo 18. Nós vemos isso lá no versículo 17. Nós vemos lá que José falou o seguinte, olha só, fiquem tranquilos. Vocês querem ser meus escravos. Mas José fala lá no versículo 19 algo importante. Não tenham medo. E aí, lá na nova tradução, na linguagem de hoje, coloca lá uma coisa bem interessante, mas José respondeu, não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. Tem horas, irmãos, que nós estamos querendo ficar no lugar de Deus. Mas presta atenção, vamos fazer aqui um pensamento rápido, lógico. Geralmente, nós queremos o rigor para aquelas pessoas que nos ofendem. Mas quando chega a nossa vez, nós queremos experimentar da misericórdia que Deus tem para dar. José falou o seguinte, olha, eu não estou no lugar de Deus não. Talvez você esteja aqui nessa noite, foi injustiçado no seu trabalho, talvez você tenha sido injustiçado na sua casa. Mas eu quero falar para você que Deus está lá com você. Não pegue o lugar de Deus. Não se deixe vencer pelo mal. Resista à sedução do mal. Porque a filosofia da maioria das pessoas é pagar na mesma moeda. Mas nós fomos chamados para um nível mais elevado. E no nível mais elevado, não te deixes vencer pelo mal. Mas vence o mal com o bem. Em terceiro lugar, nós vivemos em um nível mais elevado quando os de dentro e os de fora são afetados por nossa bondade. Olha o versículo 20. Olha o que José diz no versículo 20 de Gênesis 50, irmãos. Vocês planejaram o mal contra mim. José aqui não maqueia nada não, ele sabe. Vocês agiram com maldade mesmo. Mas olha aqui que José também entende. Mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Irmãos, quando os de dentro e os de fora são afetados por nossa bondade, a nossa bondade não é uma ação natural da nossa natureza pecaminosa, a nossa bondade é uma ação natural da nova natureza, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Se você for olhar, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade e bondade. A bondade também está lá. A bondade também está lá, porque não é uma ação natural nossa. Mas tem uma outra coisa também, irmãos. Quando eu tenho a certeza que a minha vida está sendo dirigida por Deus, ainda que males me alcancem, eu vou me fortalecer no Senhor, porque o Senhor está dirigindo a minha vida. Tem alguém pensando o seguinte: eu vou fazer uma fofoca aqui contra fulano. Talvez tenha alguém fazendo intriga contra você lá no seu trabalho, e você está preocupado. Meu irmão, não fica preocupado, não. Minha irmã, não fica preocupado, não. Porque tem coisa que acontece que vai melhorar e não vai piorar a nossa vida, não. Foi assim com José. Os irmãos de José venderam José. Venderam José, José foi indo até chegar no Egito. Mas eles nunca imaginaram que José seria governador do Egito. Até que estão diante de um homem e falam assim: opa, nós te conhecemos. Irmão, pode ter coisa que está dando errado agora para dar muito certo depois. Pode ter coisa que está desandando agora, mas está andando bem nos planos de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus que transforma. Transforma as circunstâncias, mas é um Deus também que na sua providência dirige as circunstâncias e com seu poder transforma as pessoas. E aí nós sabemos que na nossa vida nada é por acaso. Se você acha que na sua vida é alguma coisa por acaso, querido, você está completamente equivocado. Olha o que diz lá Romanos 8:28. Romanos 8:28 diz assim, diz o texto lá, coloca para mim aí, diz assim, ó: sabemos, vamos ler juntos esse texto? Sabemos que Deus age. Deus age em algumas coisas. Deus age em quê? Em todas as coisas. Irmãos, tem hora que as nossas dores serão instrumentos de cura para outras pessoas. Tem hora que os nossos sofrimentos é Deus nos forjando para abençoar a vida de outras pessoas. Tem hora que as nossas experiências vão contribuir para o crescimento de outras pessoas. Mas eu entendo que para nós é difícil compreender, porque nós só estamos vendo agora. Só temos o passado e só temos um pouco do presente, mas o futuro, nosso futuro está seguro nas mãos de Deus, porque é Ele quem conhece o seu futuro. Em último lugar, eu quero concluir minha palavra nessa noite, dizendo para você que nós vivemos em um nível mais elevado quando entendemos que Deus prevalece sobre atos perversos a fim de realizar seus propósitos. Sabe, quando José coloca aqui, olha, Deus transformou o mal em... Cara, o nosso Deus é um Deus criador. E aí José já fala assim, olha, isso aconteceu para que a vida de muitas pessoas fossem preservadas. Fossem preservadas. Mas no versículo 21, mais uma vez, José fala para eles, ó, não tenham medo. Não tenham medo. O que José fez? Eu vou sustentar vocês, só vocês? Vou sustentar seus filhos também. Eu vou sustentar vocês e vou sustentar seus filhos. Eles ficaram pensando o seguinte: meu Deus, agora nós estamos perdidos, nós vamos para onde? Mas José falou, ó, eu vou sustentar vocês e vou sustentar seus filhos. Mas eu quero encerrar aqui a minha palavra com o exemplo daquele que é o maior exemplo que nós podemos seguir. O exemplo de Jesus. Tem um texto lá de Atos 2, de 23 e 24, que diz o seguinte: Deus, isso é Pedro pregando um grande sermão, um sermão poderoso. Aí Pedro traz à memória daquele povo aquilo que aconteceu com Jesus, até com Jesus. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês. E vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus, que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. O maior pecado da humanidade, o maior pecado da humanidade, trouxe a sua grande salvação. A gente sabe que a maldade tem uma influência, a influência do mal. Nós sabemos claramente que o mal, ele é personificado. E que toda maldade, de alguma maneira, deriva desse mal. Mas eu quero falar para você que não existe uma luta tete a tete entre o Deus Criador e o mal. O nosso Deus é um Deus soberano. E o mal só pode agir se o Deus soberano permitir. Um exemplo disso claro é com Jó. O inimigo queria tocar na vida de Jó. Mas ele teve que chegar diante de Deus e pedir permissão. Disse um grande reformador chamado Martinho Lutero que o diabo é o cachorro de Deus, preso por uma coleira, sempre nos lembrando de que nós somos guardados e protegidos por um Deus grandioso. Quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, Jesus foi injustiçado e nele não havia pecado. Mas quando Jesus está lá na cruz, Jesus profere uma palavra que exige de nós, para nós preferirmos uma espiritualidade mais elevada. Quando Jesus fala assim, ó, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Tendo dito essas palavras, depois falou, está consumado. E então, expirou. O autor da vida nos ensina que nós não podemos ser indiferentes, nem com os de dentro e nem com os de fora. Que Deus nos ajude a vencer a nossa indiferença. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Talvez você esteja aqui preso. E para se libertar, você vai precisar da humildade para falar diante de Deus o seguinte: Senhor, talvez lá na sua casa, sua família pode ser uma família muito melhor, mas nós vamos precisar pedir a Deus a misericórdia e a humildade, para a gente talvez pedir perdão, mas pedir também a Deus a liberação do rancor. Talvez você lá no seu trabalho, você tenha enfrentado tanta dificuldade, talvez amanhã para você vai ser um dia difícil. As suas manhãs de segunda-feira têm sido difíceis. Mas eu quero falar para você que o seu local de trabalho, Deus colocou lá para você ser um canal de bênção. Talvez você nessa noite gostaria de orar sobre isso. E se esse é o desejo do seu coração, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente aqui. Em nome de Jesus, para Deus te abençoar com isso. Talvez lá na sua casa você está precisando de uma pitada de humildade. E assim, Senhor, me libera sobre isso aqui. Talvez lá na sua casa você tenha falado tanta palavra ruim, tem denigrido a sua família, tem achado que lá é um lugar ruim. Mas, querido, em nome de Jesus, libera o teu coração. O seu coração, do seu coração, tem que fluir coisas abençoadoras para a glória do nome do Senhor. mas para jorrar de dentro do nosso coração. Nós precisamos ter humildade para experimentar da verdadeira liberdade. Liberdade. Mas talvez você esteja aqui também nessa noite e ainda não teve um encontro com Jesus. Pastor, eu não consigo me libertar disso. Eu quero falar para você que Jesus é o nosso libertador. Jesus é aquele que nos liberta. Jesus é aquele que nos livra. Jesus é aquele que sabe o que é injustiça. E por isso é capaz de te libertar. E talvez nessa noite você queira entregar a sua vida a Jesus. Você deseja fazer isso? Se você quer entregar a sua vida a Jesus, eu também quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui na frente, se juntar com a gente em oração, pedindo a Deus para que Deus te abençoe. Sabe, porque a maior liberdade é a gente poder não fazer aquilo que a gente quer fazer. Porque tem hora que a gente acha que liberdade é poder fazer aquilo que se quer. Mas eu estava falando com os meus adolescentes na classe de batismo hoje pela manhã. Liberdade não é fazer o que se quer. Liberdade é poder escolher não fazer aquilo que se quer. E a gente fala assim, ó, eu queria fazer isso, mas eu sou livre e por isso eu não faço isso. Isso é verdadeira liberdade. Mas para isso nós precisamos ser humildes, para poder chegar e falar, Senhor, eu quero experimentar essa liberdade na minha vida. Alguém mais gostaria de vir aqui na frente e entregar a sua vida a Jesus Cristo? Sai do seu lugar, se junta a nós. Eu estou falando isso porque nessa noite é uma noite decisiva, que Deus abençoe. Essa noite é uma noite decisiva. Eu entendo que Deus não te trouxe aqui à toa, não, querido. Eu entendo que Deus nessa noite está podendo curar as suas feridas. Curar a sua vida aqui nessa noite. Curar a sua vida de tal maneira que você olhe e perceba, Senhor, como eu convivi com isso durante tanto tempo. Senhor, eu quero ficar livre disso. Deus tem falado ao seu coração, sai do seu lugar, vem aqui na frente, para a gente poder orar. Talvez você fez um negócio com alguém, e alguém te passou para trás, e você tem guardado isso. Libera disso, meu irmão, em nome de Jesus. Bola para frente, vamos para frente, que Deus ainda vai te abençoar ainda muito mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nessa noite nós nos entregamos ao Senhor como uma oferta agradável ao Senhor. E rogamos ao Senhor a Tua misericórdia, a Tua graça. Aquela água que jorra do trono da graça, que é capaz de limpar o nosso coração, os nossos pensamentos, que é capaz de limpar a nossa alma no mais profundo dos recônditos da nossa alma, Senhor. Senhor, vem com os Teus rios de água viva e limpa as nossas vidas nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, aqueles que nessa noite estão aqui entregando as suas vidas a Cristo, sela esse momento para a Tua glória e pelo Teu poder, Senhor. Senhor, que o Teu Espírito inunde a vida dos Teus filhos nessa hora. Que nessa hora, Senhor, eles sintam aquele bálsamo. Eles sintam aquela presença gloriosa de Jesus. Aquela presença que é uma presença libertadora. Que é uma presença, Senhor, que arranca as algemas das nossas vidas e nos coloca em plena liberdade. Senhor, eu quero também pedir por aqueles que nessa hora estão clamando pela sua família. Talvez filhos, clamando pelos pais, por tios. Talvez aqui irmãos clamando pelo ambiente de trabalho. Senhor, em nome de Jesus, abençoa as nossas vidas de tal maneira, Senhor, que ao chegarmos lá no nosso trabalho amanhã, ao chegarmos na nossa casa nessa noite, alguém possa olhar para nossas faces e perceber a pessoa de Jesus nela. Senhor, faça brilhar a Tua face em nossas vidas. Senhor, e nos dá uma noite de descanso na Tua presença. Nos dá uma semana surpreendente para a glória do Teu nome. Senhor, e nos ajuda a não nos render ao mal, mas nos ajuda a vencer o mal com o bem. É isso que eu oro e já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém.